Bom, olá, né? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer ao convite do professor Tiago para contribuir com essa disciplina. Espero que os assuntos, as coisas que a gente tocar aqui nessa apresentação e resposta de algumas perguntas seja proveitoso para vocês, né? Enfim, e dispositivo para pensar. E ajudar vocês nas reflexões aí que estão pairando sobre a disciplina. Nós pensamos em organizar a apresentação com o título O Caminhar em Três Passos, né? Corpo, Alteridade e Cidade. Então, só para vocês entenderem um pouco do percurso, nós vamos nos apresentar, falar um pouco desse projeto que se chama Estúdio Cedeu Passo, que desenvolve caminhadas. E outras atividades que tangenciam o urbano, no âmbito da caminhabilidade, e algumas ações que a gente faz enquanto estúdio, e depois a gente vai responder algumas perguntas. Então, meu nome é Jéssica, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em antropologia social da USP, coordenadora do grupo de estudos de antropologia urbana, UNAL Cidades.
Sob a responsabilidade do professor José Guilherme Cantor Magnani.
E sou membro do estúdio Cedeu Passo.
Bom, eu sou o Ricardo, sou formado, sou arquiteto de formação, tenho uma trajetória ou um passeio, sou do interior de Santa Catarina e vou para Florianópolis fazer a graduação. Depois de formado, vim para São Paulo para fazer mestrado e doutorado. E uma coisa que sempre me inquietava na minha produção, tanto acadêmica quanto na minha experiência artística, era experimentar o espaço urbano da cidade. E isso sempre, eu sempre senti um lugar de inquietação de buscar esses espaços, né? Então, de uma cidade pequena para Florianópolis, para São Paulo, eu fui percebendo que esse espaço ia me também me transformando, e isso foi se aprofundando na minha própria prática acadêmica. Então, atualmente eu sou professor de uma disciplina lá no Centro Universitário Senac, no curso de arquitetura, que chama Leituras Urbanas, onde eu vou estabelecer com os alunos dinâmicas de leitura da cidade, de apropriação do espaço e das dinâmicas e das práticas cotidianas dos cidadinos. E, além disso, então, junto com a Jéssica, a gente tem o Cedeu Passo, onde a gente vai tentando construir essa interação, essa dinâmica entre o raciocínio e o pensamento acadêmico com uma experiência e uma apropriação mais, em alguns momentos, lúdica, em alguns momentos experimental, político, desse espaço da cidade. Então, fazendo o estúdio, a gente entende o estúdio como esse espaço de ponte entre as nossas questões acadêmicas, as nossas questões de investigação científica e as nossas questões de experiência, né, e prática na cidade. E, além disso, também eu sou fotógrafo. Assim, não que eu seja fotógrafo, mas por trabalhar com leituras urbanas, eu me entendo como um lugar de necessidade de registrar essas experiências de alguma forma, e acabo usando a fotografia como um registro. Então, eu me intitulo, me chamo fotógrafo, né? E isso tudo vai também gerando conteúdo e gerando produto artístico, que vai também alimentando as questões acadêmicas, disciplinas e artigos e pesquisas dentro do meu doutorado, inclusive. Então,
O Estúdio Cedeu Passo, ele nasce nesse encontro, né? Porque antes de conhecer o Ricardo, eu integro ainda, né? Um coletivo chamado Derivas Urbanas, que a gente se articula com o movimento das meninas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNAM, que é a Universidade Autônoma do México, de fazer intervenções reflexionando sobre esse atravessamento desse corpo não só o corpo feminino, o corpo da mulher, né, mas esse corpo dissidente na cidade. E o Ricardo tinha essa pesquisa desse caminhar, né, que ele usou no doutorado e tal. E a gente queria juntar um pouco isso, né, porque muitas vezes as experiências que a gente vivencia na cidade, elas não são traduzidas na sua completude nos formatos acadêmicos, né, de artigo, até às vezes de um grupo de pesquisa. Então a gente queria flexibilizar um pouco isso e fazer um circuito mesmo de o que a gente está vendo na faculdade e nos âmbitos do grupo de pesquisa, com o que a gente está se deparando nesse plano cotidiano e real da cidade, até para estruturar melhor as nossas indagações dentro da academia e também para escutar experiências de outros atores sociais que não necessariamente estão vinculados à academia, mas que também têm um grande conhecimento e sabedoria, né, sobre tensões, conflitos, esses espaços de disputa dentro da cidade.
Romper paredes um pouco, assim, acho que essa é a nossa intenção com o estúdio, né, de quebrar um pouco essa parede, ou de atravessar um pouco as paredes desses exercícios disciplinares, né? Porque é isso, eu faço caminhadas, então, né, eu tenho um perfil, quase um alter ego, sei lá, um heteronômio, né, que é o por onde o homem anda, e com esse que mais tarde virou um selo editorial, e por ali, então, antes de a gente se juntar com o estúdio, eu promovia algumas caminhadas e convidava as pessoas para poder fazer as caminhadas, e uma das coisas que eu percebi imediatamente com a formação do estúdio e a constituição desse espaço, dessa ideia desse espaço com a intenção de não ter esse fechamento dessas paredes universitárias, né? De que o público das caminhadas mudou drasticamente. Porque, inevitavelmente, quando eu convidava para fazer caminhadas, eram muitos arquitetos, muitos fotógrafos, muitos estudantes de arquitetura, então eu via sempre quase uma bolha, né? Dessas pessoas interessadas nesse exercício. Quando a gente abre o estúdio, imediatamente começam a surgir outros tipos de outros interesses, outras formações, outras idades, uma diversidade muito maior de gênero. Então, o estúdio ganha essa força de justamente romper essas paredes, não só físicas da universidade e das metodologias e das dinâmicas. Então, a gente vai entendendo o estúdio como esse espaço bastante híbrido tirando proveito das duas situações, né? Tirando proveito dessa prática, dessa dinâmica cotidiana e desse espaço acadêmico, institucional. Então, a gente vai construindo essas pontes, né, o tempo inteiro, por nós dois sermos da academia, né? A gente vai construindo essas pontes, então o tempo inteiro a gente traz a universidade para cá, a gente leva daqui para a universidade, então vai fazendo esse exercício. Então o estúdio vai meio que se configurando um pouco nessa semente, né? E aí isso inclusive dá nome para o estúdio, né? A gente quando a gente se junta e quando a gente quer construir então esse espaço, a gente pensa, bom, como que a gente vai dar nome para as coisas, é sempre tão difícil, né? E aí a gente ficou pensando muito como a gente conseguiria com o nome representar um pouco essa nossa intenção, e aí a partir de uma foto de uma das minhas coleções fotográficas, olhando os livros, um dia a gente bateu o olho numa placa que eu tirei, uma foto que eu tirei de uma placa de trânsito no Uruguai, que é bastante comum, inclusive na América Latina, as placas de preferencial de estrada, né, de rua mesmo, está escrito no meio da placa, aquele triângulo vermelho, talvez vocês tenham isso na memória, né? Na América Latina está escrito Cede el Paso, que tem a ver com, a tradução literal seria de passagem, né, de preferências. Então, mas a gente viu nesse nome essa poesia possível que constrói essa intenção desses espaços que abrem caminho, abrem espaço, cedem passagem, cedem espaço ou quase convidam ao passo, né? Tem essa questão poética de ceder ao passo como se fosse um caminhar mesmo, né? Para todas essas possibilidades, essas diversidades de... Então a gente viu esse nome, viu esse termo, né? Essa quase esse convite, e viu a possibilidade disso virar o nosso nome, nosso lema e nossa dinâmica de convite para todo mundo, né?
É, eu acho que além dessa aproximação também com a América Latina, né? É, que são cidades que muitas vezes têm características e aproximações com a nossa, né? E às vezes a gente acaba consumindo tanto em termos de bibliografia, muita bibliografia americana, inglesa, né? E não tá tão por dentro do que os nossos vizinhos aí estão produzindo em temas caros para a gente também. É, mas eu acho que, dado esse panorama, né, do Cedeu Passo, a gente quer entrar agora um pouco nessas três palavras iniciais que a gente colocou na apresentação, né, que é corpo, alteridade e cidade. E acredito que vocês vão ver aí, né, tem essas três imagens, né, da Ciudadela com esse homem, com essa mulher caminhando, indo para o trabalho. Essa segunda imagem é uma imagem da parte portuária de Montevidéu, ali próximo da Rambla, né, onde a gente vê vestígios de outras construções de cidade, de outras paisagens, de outras camadas temporais, que é onde a gente aloca muito a discussão da alteridade. E a cidade, né, que é complexa, e essa pretensão de esgotar sua totalidade, ela é quase uma utopia, né? E a caminhada, que é uma das atividades principais aqui do estúdio que o Ricardo coordena, ela tem esse atravessamento, né, por esses três eixos.
É, então, assim, a gente entende, né, o caminhar na verdade sintetiza um pouco essas três palavras, né, corpo, alteridade e cidade, como exatamente um exercício de constituição do próprio sujeito, constituição da sua própria individualidade, dessa que é inclusive uma das frases que a gente tem usado ultimamente, que é o primeiro passo, que é uma frase do Torquato Neto, né, do Tropicalista. O primeiro passo é tomar conta do espaço, entendendo essa dinâmica de que o caminhar necessariamente... Bom, primeiro, ele é um ato revolucionário, ele é um quase um pensamento prático, é uma dinâmica que coloca necessariamente o corpo em contato com o espaço, com a sua própria existência, com o outro, com as dinâmicas da cidade. Então, não tem... o ato de caminhar não demanda nenhum tipo de pré-requisito, né? Você não precisa ter um conhecimento prévio, você não precisa ter nenhum equipamento, você não precisa ter nenhum aparato, você simplesmente tem que estar fenomenologicamente presente no lugar e com o corpo aberto a estímulos e construção dessa experiência, né? Não tem como um corpo atravessar um espaço sem ele ser estimulado de alguma forma. Então, caminhar para a gente é esse exercício prático, mas também é um exercício metodológico, filosófico, né, dessa construção, desse pensamento de você como indivíduo, né? Então, para a gente, ele é central, né, nesse pensamento.
Então, continuando, né, nessa toada do corpo, alteridade e cidade, a gente, sempre que a gente é convidado a falar, ou a gente fala até mesmo aqui na sala sobre essas questões das caminhadas, a gente fez uma tríade de imagens aqui que pra gente é simbólico, né? Quando a gente fala em corpo, ainda mais nesse contexto mais contemporâneo, a gente pensa muito nesses cuidados desse corpo funcional, né? Desse corpo que precisa se alimentar bem, e entra essa questão, né, das academias, das atividades físicas, e a gente perde essa noção que o corpo, ele é esse suporte de apreensão do mundo, né? Onde você está vendo, você está ouvindo, você está sentindo, você tem sensações intraduzíveis, né, por percepções corporais, E a gente costuma dizer que quando a gente caminha e atravessa os espaços da cidade, a gente colocou como a terceira imagem esse homem vitruviano do Da Vinci, né? E aqui não vamos se prender ao gênero, vamos entender como um corpo, como um corpo na sua totalidade, na sua diversidade de existência, que não é esse corpo funcional, é esse corpo que ele está tentando abarcar assuntos e passagens, né? não numa questão quase positivista de segregar áreas, né? Mas de entender as coisas com esse entrelaçamento constante, né? Não tem como a gente falar sobre algum tema, um tema de habitação ou tema da mobilidade, um tema de turismo, um tema de planejamento, um tema de acessibilidade, sem passar por essa experiência da cidade, que se traduz nesse ato de caminhar, né? Onde de fato você está entrando em contato ali com dinâmicas, com práticas, tensões, conflitos. E aí a gente costuma dizer que quando se caminha, né, você tem ali quase como tem esse recurso hoje em dia, né, de você criar essas nuvens de palavras, é você andar com essa nuvem em volta, né, que você tem a questão do eu, do outro, você tem as histórias, as narrativas invisibilizadas, as memórias que ainda constam no território, essa diversidade, as relações que já estão instituídas, as relações que vão se instaurar, a tensão, o acaso, né, esse olhar de perto, a construção e o construído, né? Que você não tem só a edificação da cidade, mas você tem uma construção existencial de si também, pelo ato de caminhar, o ver, o apagar, o que deixou de existir, né? Então é como se fosse uma imersão em tantas camadas.
A gente costuma dizer nas caminhadas, eu falo isso nas aulas para os alunos, tem um... O caminhar e a cidade tem uma função muito interessante que é um exercício narrativo constante, né? Você, quando você caminha pela cidade, você está simultaneamente lendo a cidade e construindo a cidade, né? O caminhante, ele necessariamente ele está construindo a sua própria cidade enquanto ele está caminhando, enquanto ele está lendo a cidade, né? É um exercício de construir e o construído muito, muito permanente, né? Esse exercício que é renovado a cada passo.
E aí a gente, naquela imagem anterior, a gente traz para vocês esse homem vitruviano, mas a gente tem um apontamento referente a essa circunferência que está em torno dele, né? Porque a experiência de caminhar na cidade e também essa experiência acadêmica, essa circunferência ela nunca pode fechar, né? Porque a complexidade dos temas e das questões e a mudança, né? A gente tá, as transformações urbanas, a quantidade de alterações, né? Então e cada indivíduo é tão singular nas suas questões. Então, nessa imagem, a gente traz essa circunferência com ranhuras, né, e com aberturas, porque se a circunferência está fechada, alguma coisa está errado, né? Porque sempre tem a brecha para se pensar uma nova questão, para reposicionar algum ponto.
E o caminhar convida esses imponderáveis, né? Os imponderáveis estão sempre presentes no ato de caminhar, porque por mais previsível que seja o teu percurso ou a tua dinâmica na cidade, enquanto você está caminhando, sempre pode acontecer algum, claro, como o imponderável da vida, mas, né, o exercício de caminhar tem essa questão para a gente, né, dele aceitar ou estabelecer um pouco essa relação dos imponderáveis.
Não, e uma questão que a gente não entra tanto na apresentação, mas e aí é uma contribuição quase um pouco de fora, né? Já que a minha área é da antropologia urbana, o caminhar ele se constitui como um elemento principal para a nossa principal realização metodológica, que é a etnografia, né? Então e também é esse mecanismo que te permite se acercar de uma situação e de um território, como diz o professor Magnani, de perto, né? De perto e de dentro. E que é um escape dessa visão mais macroestrutural, né? Essa visão mais quantitativa de algumas abordagens, né?
Eu uso um exemplo sempre, só uns gostam quando dou esse exemplo de esse exercício do caminhar que vai entrar na antropologia e vai entrar no de perto de dentro, né? Do Firmanyani. Eu sempre faço essa analogia, talvez o pessoal mais das antigas conheça. Quando a gente jogava videogame esses joguinhos de fases, né? Que você entra numa fase nova e aí você pausa o jogo e aí entra no menu e aí no menu tem um mapinha da fase, né? E aí tá tudo escuro, tudo apagado, né? Só tem uma luzinha em volta do teu personagemzinho. E aí cada vez que você anda por esse mapa, por esse território, por esse espaço, o mapinha vai ficando iluminado, né? Então é como se você iluminasse o território só com a tua passagem. Você estando dentro do território que você vai revelando o mapinha dentro do jogo, né? E aí entra o outro lado, que é o de fora e de longe, que é aquele momento meio tenso quando você encontra um baúzinho escondido no jogo e quando você abre o baúzinho tem o mapa da fase. E aí, de repente, quando você volta lá pro pause do menu, o mapa inteiro se revela, né? O território inteiro se revela, porque agora você tem um mapa, né? Como se um pouco esse exercício meio contraditório, né? Quer dizer, você descobre o território, você revela e ilumina o território caminhando e atravessando esse espaço de perto e de dentro, mas de repente o mapa vem e te ilumina o território. Agora eu conheço o território todo, agora eu sei tudo, eu sei porque eu tenho essa imagem de longe, né? Então é um exercício interessante pensar esse lugar, né? Do caminhar como essa aproximação conceitual com o de perto e de dentro, né? Quase como as duas coisas trabalhassem juntas, né?
Bom, eu acho que dito isso, né, a gente pode entrar um pouco por esses exemplos mais práticos de como o caminhar e as caminhadas que a gente desenvolve no estúdio, elas são aplicadas em contextos práticos, né, e de demandas institucionais que também estão problematizando o espaço do caminhar e desse conhecer de perto e de dentro, né, e de dar voz para outras corporalidades, outras pautas dentro da cidade, né? Que é o trabalho da Bienal.
A gente, como estúdio, como esse lugar, então, que está pensando e está propondo e, né, essas atividades do caminhar, isso é uma coisa importante. A gente está sediado no centro de São Paulo, então tem uma questão também política dessa posição. Estamos no centro, convidando, né, o caminhar nessa cidade, né, histórica, e por conta disso, então, a gente foi convidado no ano passado pelo Conselho de Arquitetura, pelo CAU, né, CAU São Paulo, para contribuir, integrar uma equipe da Bienal de Arquitetura, que o tema dessa Bienal era Travessias, e fazendo parte, então, recebendo esse convite, a gente encabeçou construir, então, com o CAU e a curadoria da Bienal, algumas caminhadas pela cidade que tivessem como tema a questão das travessias, elaborando a partir de algumas premissas temáticas que o CAU, que essa gestão do CAU, que está, inclusive, encerrando sua gestão esse ano, alguns temas centrais para eles, a gente recebeu então esses temas e falou: bom, como é que a gente vai construir então um exercício, uma experiência do caminhar pela cidade onde tivesse atravessando esses temas que eles tinham como essas premissas, vai, que eles tinham como centrais, né? Então, então no final das contas a gente fez quatro caminhadas, vocês vão ver aí na imagem. A gente organizou quatro caminhadas, uma pelo centro, que o tema que veio do CAU estava muito enraizado nessa questão de morar no centro, o que significa morar no centro, no sentido, e aí isso foi uma conversa bastante interessante, e a gente percebeu que a caminhada que a gente fez contribuiu muito para esse debate, que é o morar no centro não é só ter quarto, sala e cozinha, né? Não é ter habitação, não é? Simplesmente. Morar no centro significa o comércio, significa o lazer, significa as mobilidades, significa as relações de sociabilidade que existem em volta, né? Então não basta construir um edifício habitacional de interesse social da prefeitura, sendo que em volta, no domingo, tudo fecha, né? As relações de parque, de lazer para as crianças que moram nesse conjunto não tem onde ir. Então, a caminhada, a gente construiu então esse percurso de caminhada especulando e tentando atravessar todas essas dinâmicas, né? A outra foi, que até peguei um mapinha aqui para vocês verem, a gente fez esse... Foi lá pelo Canindé também. Né? Então, só dando parênteses e voltas, né? A gente produz e pensa a caminhada e pensou esse exercício de entregar para os caminhantes, né, um pequeno mapa onde mostraria um pouco do percurso que a gente faria e aquilo que a Jéssica já comentou antes, né? A gente sempre pensa nisso, deixar essas pequenas lacunas no mapa para a construção da própria percepção e constituição da pessoa que está caminhando. Então, cada um vai completando esse percurso caminhado, sempre a partir da provocação que a gente faz do percurso, e vai marcando algumas passagens em alguns lugares simbólicos e importantes para esse percurso ou para o tema, né? E mesmo assim vai deixando essas lacunas para a pessoa que está fazendo a caminhada completar, né? Então, a caminhada vai ganhando um pouco esses outros lugares também, que é o registro. Depois você leva isso para casa, você tem isso como um exercício de memória, né? Você pode revisitar, você pode recaminhar, você pode fazer esse percurso de novo. Então, só para completar, então, o segundo foi pelo Canindé, que a gente entendeu esse espaço das pluralidades, né, que é muito forte nessa região. Tem muitos migrantes peruanos, colombianos, tem agora uma comunidade africana muito grande que está se estabelecendo ali nessa região do Canindé. A terceira caminhada foi pela liberdade, bastante levantando como questão a questão dos apagamentos, né, dos apagamentos dos negros, dos apagamentos da primeira modernidade da cidade. Então é um espaço onde existe ali um soterramento constante de histórias que a cidade vai deixando para trás, né? E a quarta foi até a Ilha do Bororé. Então foi exatamente sair do centro e entender essa grande travessia, esse grande deslocamento, essa temporalidade que a cidade tem, que é você demorar às vezes 4 horas para chegar numa parte da cidade, da mesma cidade, né?
Eu acho que aí o segundo caso que a gente traz é o da ABAP, né, que é a Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas, que eles estavam discutindo o Parque da Juventude, né, que ele é um parque que não restringe a entrada das pessoas em situação de rua, né?
Um dos poucos parques,
né, que essas pessoas elas conseguem usar o banheiro, usar outros recursos do parque, né? E aí a gente foi convidado para auxiliar e conduzir uma caminhada para entender esse parque entre cidades, né? De que maneira que esse parque se comunica com o seu entorno, quais são as pessoas que fazem uso, né? Se a proposta do parque ela dialoga com uma identidade, as dinâmicas que já estão estabelecidas nesse entorno desse parque.
E que tem essa sobreposição também histórica, né? Era o antigo Carandiru, esse bairro que ele está inserido é o Santana, que é um bairro histórico, é uma freguesia originária da cidade. Então, como é que todas essas dinâmicas vão se sobrepondo? Então, o percurso que a gente vai pensando, essa caminhada, vai também atravessando todos esses fatores.
E uma questão que a gente sempre traz até é essa preocupação de materializar algumas experiências, né? Então, teve essa contribuição dos mapas cartazes para a Bienal. Na ABAP a gente também fez um mapa, vocês vão ver na imagem. E é uma provocação que a gente faz para as pessoas, né? Como o seu corpo se movimenta para segurar um mapa, né? Para percorrer um mapa, para encontrar um lugar no mapa. Porque você ativar outros modos de apreensão, né? Não é o Google Maps que está fazendo um trajeto ali ou te narrando, né, por meio daquele recurso de áudio. É você se localizar mesmo, se presentificar ali na paisagem, né?
É, e esse próprio exercício, você está na... É uma provocação. Você está no meio da rua sem ficar abrindo um mapa. Não dá para você ficar botando no... O Google não fica mostrando a setinha. Você está olhando para lá, né? Você tem que ficar... Bom, o mapa é bom onde eu tô, né? Tem... A gente, nas caminhadas, às vezes as pessoas botam o mapa no chão e fica naquele exercício quase, tipo, entra no mapa para ver para onde você está indo, né? Para entender um pouco o que está acontecendo em volta de você, né? Nesse exercício que eu comentei antes, nessa contradição do de perto de dentro do de fora de longe, né? O mapa te dá esse fora... Só que ao mesmo tempo você está lá dentro, onde que eu estou, como é que eu me entendo, o que está relevante para mim nesse entorno aqui que eu consigo enxergar, né? Então, o mapa é sempre esse exercício de provocação, de convite ao corpo mesmo.
Bom, então eu acho que agora a gente vai para uma parte que é dessas caminhadas que a gente organiza, que a gente mantém a regularidade, né, de organizar pelo menos uma por mês, e falar um pouco desses bastidores, né, porque... Imaginamos que é uma curiosidade, né? Mas como é que é um grupo fixo? Como é que é, né, que se estabelece essa questão das caminhadas e essas pessoas que se interessam, né? Quem tá se interessando em caminhar por diferentes regiões de São Paulo nessa modalidade que não é um walking tour, né? Não tem um eixo temático tão específico e nichado como, por exemplo, vamos passar por regiões de relevância arquitetônica, né? Então a gente decidiu trazer um pouquinho dessa parte para vocês. E vocês acham que vão estar vendo aí, a gente colocou as postagens, né? O nosso maior meio de comunicação é o Instagram, mas por questões que acho que é do conhecimento de todo mundo, a lógica dos algoritmos, agora a gente está tentando fazer via e-mail também, né? Mas é o Instagram, ele tem um pouco essa ferramenta de disseminar um pouco as informações para diferentes pessoas, assim, né? Então, tem gente que já nos procura porque alguém falou, porque já... um amigo já fez uma caminhada, né? Mas tem pessoas que chegam, a pessoa olha, tem curiosidade de saber o que é e vem, assim, sem nunca ter feito. E é muito impressionante que a gente vê, em diferentes faixas etárias, pessoas que... por receio de andar em algumas partes da cidade, não conhecem, assim, até lugares, digamos assim, nesse âmbito mais popular, que são icônicos, né?
Uhum. Isso é importante reforçar uma coisa que a Jess comentou, que a gente tenta promover essas caminhadas então mensais, então a gente promove sempre uma saída, uma caminhada por mês, mas ela não é... não é periódica e não é...
Ela não se repete.
Eu tô tentando achar um repetível, mas ela não se repete, né?
Ela é quase inédita,
A gente nunca faz o mesmo caminho duas vezes, né? Então, algumas vezes as pessoas entram em contato com a gente, nossa, caramba, eu vi que vocês fizeram, no ano passado, uma caminhada pelo Santana. Nossa, eu queria muito fazer de novo, a gente... Talvez não aconteça porque a gente, então, por isso, porque não, a gente não tem esse entendimento de que é um walking tour, que é assim, bom, então tá, todo mês ou uma vez por ano tem a caminhada que vai passar pelos edifícios arquitetônicos do Higienópolis, ou então que vai ser uma caminhada gastronômica por determinada parte da cidade. A gente constrói o nosso motivo do caminhar a partir de alguma questão, a partir de alguma inquietação, ou da cidade ou nossa, dependendo, assim, alguma coisa, ou de algum agente externo, como, por exemplo, da Bienal, que trouxe esses temas para a gente, ou então, por exemplo, uma inquietação que estava nos instigando bastante, que era... pensar São Paulo não pelo seu, a formação de São Paulo não pelo seu triângulo histórico primeiro, aquele triângulo Pátio do Colégio, Carmo, São Francisco e São Bento, né, esse triângulo que todo mundo conhece, mas porque na verdade esse triângulo é o triângulo da vila de São Paulo, né? Mas pensar a cidade de São Paulo, que é muito maior do que isso, talvez a gente começou a pensar na possibilidade de que existe, na verdade, um outro triângulo, que é o triângulo de formação dessa cidade, que é a cidade metrópole que a gente conhece hoje, que são as distintas e distantes freguesias. Então a gente começou a meio que procurar no estúdio, vamos fazer vamos caminhar por esse território, entendendo essas conexões entre essas antigas freguesias da cidade. Então, caminhar entre a freguesia da Penha e a freguesia do Ó, caminhar entre a freguesia do Ó e a freguesia da Sé. Então, entre a freguesia da Sé e a freguesia de Santo Amaro, vamos começar a entender um pouco, né, como é que essa metrópole, na verdade, se formou. Né? Não por conta do triângulo histórico, mas por conta do triângulo ampliado, né, que ligava essas freguesias. E aí, a partir disso, então, vamos lá, vamos fazer o percurso, vamos procurar um percurso inexistente ou vamos procurar um percurso histórico, um caminho que existia, né? No caso, por exemplo, da freguesia da Sé, a freguesia do Ó, era um caminho, então, era o caminho para o Ó, que hoje é São João, depois a Francisco Matarazzo, depois a Santa Marina, são ruas, né, bastante importantes na cidade. Então a gente se propõe então a refazer esse percurso, entendendo esse território e convidando as pessoas que se inscrevem para participar com a gente desse território. Né? Então não é um walking tour, mas acaba no meio do caminho sendo, porque a gente acaba passando por elementos que têm alguma relevância histórica ou tem algum fato histórico que a gente conheça e que a gente acaba coletivizando e verbalizando para os caminhantes durante o percurso. Né? Mas
eu acho que tem uma não tem uma hierarquização, né? Porque quando a gente forma esses grupos, as pessoas, elas contribuem também, né? O Ricardo vai conduzindo, né, por meio dessa provocação inicial, mas não é pré-determinante traçar o caminho para necessariamente passar por algum ponto turístico ou algum prédio simbólico, né?
A gente entende que esses espaços estão na cidade, estão nos percursos, né? Que a gente entender que eles não é uma ligação de pontos, né? A gente entende a caminhada aqui no estúdio não como esse vamos ligar os pontos, né? Mas sim a gente faz o percurso, vai entendendo esses espaços e esses elementos vão ou não, né, aparecendo durante o percurso.
Eu acho que indo agora para uma parte mais final, né? Para depois responder as perguntas. Essa última parte que a gente quer mostrar um pouco mais os bastidores, assim, como é que se estabelece essa comunicação, né? Então, a partir dessa proposição que o Ricardo formula, a gente cria um formulário no Google Forms, né? E as pessoas se inscrevem. Geralmente a gente pede alguma contribuição, né? Mais para auxiliar nas questões do espaço, né? Até porque a gente tem uma biblioteca que ela é de acesso livre, então as pessoas podem marcar com a gente e usar o espaço para ter acesso a algum livro, fazer alguma pesquisa. E a gente coloca a data, o horário, o ponto de encontro, a distância, né, que vai ter essa caminhada e em que escala que ela é, né, entendendo de 1 a 5.
A gente fez uma brincadeira de escala. Quando eu fazia as caminhadas por onde o homem anda, eu brincava que era a escala Richard, né? Brincando com essa coisa dos terremotos. Então, a gente vai estabelecendo então, esse exercício de dificuldade de 1 a 5 para ir construindo um pouco uma lógica com as pessoas, para as pessoas... para estabelecer uma outra dinâmica também com o corpo, né? Porque às vezes a gente fala, a gente vai fazer uma caminhada de 18 quilômetros, as pessoas ficam... Nossa, eu não vou dar conta, eu não tenho habilidade física, eu vou ficar cansado, eu não sei. Nossa, 18. As pessoas. A contemporaneidade nos colocou um distanciamento dessa relação corporal com tempo, com distância, com metros, né? Então, a gente fala 18 quilômetros, as pessoas ficam meio, caramba, eu não vou dar conta de fazer esse percurso. Então, a gente estabelece essa escala, porque daí a pessoa olha, de 1 a 5, se eles estão dizendo que é 2, mesmo sendo 18 quilômetros, talvez seja mais plano, talvez seja tranquilo e tal. E aí, só para, né, completar a história, quando as pessoas fazem os 18 quilômetros, a gente chega no final, as pessoas, mas já acabou? Já deu 18 quilômetros? Isso que a gente andou é 18 quilômetros? Ah, dá pra gente voltar agora a pé de novo, né? Então tem um pouco esse contato de novo com a concretude da vida, assim, ah, bom, isso é 18 quilômetros, nossa, caramba, né? E um exercício que a gente ouve muito nas caminhadas, né? Entendendo essa ideia de escalas, as pessoas desassociam o espaço da cidade que elas têm feito, que elas têm ou que elas fazem com o sistema de transporte, né? Então, o exercício do deslocamento das grandes metrópoles acaba também desconfigurando isso na população, né? Ah, daqui até Santo Amaro é muito longe porque eu preciso pegar uma linha de metrô para até Pinheiros, depois de Pinheiros eu preciso pegar uma outra linha de trem que demora, ou então agora com a linha Esmeralda que vai me levar para... Ah, isso demora. E aí quando a gente faz percurso a pé, que não está ligado a esse processo de deslocamento, né, as pessoas queriam, nossa, caramba, Santo Amaro é muito mais perto do centro do que eu imaginava. A gente ouve muito isso, né, por exemplo, das pessoas. Então é também um exercício de quase reconexão corporal da pessoa com a cidade, né? Não é mais aquilo, bom, eu sei que é longe porque o metrô é longe, né? Então, isso vai ganhando dentro dessas escalas também em outros sentidos, né?
Eu acho que, entrando no quem, né, a gente não tem uma... A gente não tem uma sequência de perguntas tão específicas no formulário, é nome completo, WhatsApp, o e-mail e a área de interesse, né, da pessoa, minimamente para a gente tentar entender, mas também não é uma informação determinante para a gente nunca fez um ranqueamento de quais são as áreas das pessoas que mais procuram, mas a gente colocou aí na apresentação para vocês verem como é múltiplo, assim, né? Tem história, educação, psicologia, jornalismo, dança, fotografia, desenvolvimento urbano, questões climáticas, jurídico. Isso são a maneira como as pessoas vão estar guiando, né? Professor, literatura, cinema, quadrinhos, né? Então sai um pouco desse escopo de só arquitetos, né? E tem gente que vem simplesmente porque... Às vezes quer companhia para conhecer um lugar que nunca foi ou tem medo de ir sozinho, né? E se sente mais confortável de ir em grupo. Tem até gente de design de superfície, design cidade.
Curioso.
Tem gente que escreve curioso. Aí a gente colocou uma foto, né, de uma das turmas para vocês verem, né? Então tem uma variedade etária bem grande.
Tem aí um parênteses que é importante, que é inevitável pela própria configuração da cidade. A gente também nunca fez um levantamento muito preciso disso, então eu tô sendo meio...
Não, e eu acho, desculpa te interromper, mas eu acho que até pensando no tópico da disciplina, muitas pessoas se deparam com ausências de zeladoria ou de iniciativas, né, no espaço público, caminhando, né, quando percebem... A gente já teve pessoas que, nossa, a acessibilidade desse lugar, ela é zero, assim, né? Não tem suporte, estrutura para determinados grupos, né? Então, eu acho que ambientaliza também ausências, né? E precariedades, assim, e não só também, por outro lado, potencialidades. Quando a gente foi na Feira da Cantuta, uma caminhada que a gente passou por lá, que as pessoas não imaginavam que tinha um grupo tão bem articulado, né, de imigrantes promovendo ações e integração ali com o bairro e com diversas questões. E aí eu acho que a última parte antes da gente encerrar, você vai trazer essa questão dos fotozines, né, que são a materialidade dessa experiência da caminhada.
O caminhar a gente entende, a gente pegou alguns aqui, né? Que é um exercício também que a gente acha bastante significativo fazer, é uma mistura de um registro do próprio percurso e uma experiência estética, né? A gente, cada caminhada dessa, a gente vai tentando, claro, quando elas têm a ver com essa temática, a gente escolheu então e construiu essa temática que chama Caminhar Inventariar, né? E aí, a cada caminhada dessa, a gente convida, então, a partir do percurso, a partir do percurso, a partir do tema, a gente vai, então, convidando as pessoas a anotarem, registrarem, impressões desse percurso, né? Então, as pessoas depois, no fim da caminhada, mandam para a gente o material dos registros, que pela simplicidade da imagem e das máquinas fotográficas, quase todo mundo acaba fazendo fotografias, né? Mas tem, por exemplo, um deles que não está aqui, que é bastante, né? Então tem algumas pessoas que desenham, que anotam. Então esse material a gente vai coletando tudo e vai condensando nesses pequenos fotozines, que depois também a gente constrói isso aqui como um exercício, uma prática estética da caminhada, e também depois a gente vende para também ajudar a sustentar e manter o espaço, né? E as nossas pesquisas, a compra de livros da biblioteca, assim por diante, né? Então, e também uma forma de a gente criar um pouco essa memória, né? esse rastro da caminhada, que é olhar depois, as pessoas terem quase como um registro, eu participei dessa caminhada, ou eu comprei isso e fiz essa caminhada depois, e assim por diante, né? Então, o material gráfico para a gente... Vocês já perceberam, né? Os mapas, os fotozines são sempre também bastante importantes para não tornar a experiência do caminhar, não que seja menor, mas para que ela não fique simplesmente no corpo do caminhante, né? Que essa memória do caminhar também ganhe outras dinâmicas, outros sentidos, outras escalas, né?
Eu acho que... é isso, né? Agradecemos e vai ter o nosso contato, né? Para a turma, quem quiser tirar alguma dúvida específica ou vir visitar o nosso espaço ou ver a nossa biblioteca.
Acompanha a gente no Instagram, @estúdio, agora área do Merchan, né? @estúdio_seda El Paso. O meu é Por Onde o Homem Anda, com pontinhos nos espaços, então por, ponto, onde, ponto. Né? E a Jéssica é Jéssica de Souza Andrade, @JéssicaSouzaAndrade e @derivas.
Não, mas eu prefiro que vocês sigam o @nalcidades. _USP, que eu acho que é...
E a gente está aqui na República, Galeria 7 de Abril. Vem fazer uma visita para a gente. A gente está sempre aberto para... para isso também, né? A gente esse espaço também de ceder espaço e abrir espaço para outras pessoas, acontece oficinas, acontece pequenos cursos aqui no espaço, e a biblioteca também, ela está aberta para consulta, né? A gente vai sempre tentando buscar livros que tenham a ver com essas temáticas do caminhar, da cidade, né? Da antropologia, para poder também criar esse compartilhamento. Por isso eu digo esse lado bastante, esse trazer o lado bom das duas coisas, né? Esse lado acadêmico do convite à leitura, do convite ao acesso à informação, tudo isso, a gente tenta construir isso de uma forma também bastante livre e aberta.